O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Há uma semana o mundo parou para chorar a morte de um ídolo, um dos grandes da história do futebol. O maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona, morreu aos 60 anos de insuficiência cardíaca aguda. Esse foi o laudo. Maradona tinha sido internado às pressas no início do mês passado com sintomas de anemia. Na época, descobriu uma hemorragia no cérebro e precisou passar por uma cirurgia. Estava se recuperando, até que teve um mal súbito e foi levado novamente às pressas para o hospital. O coração do gênio, com a bola nos pés, não aguentou. O camisa 10, durante muitos anos, também travou uma batalha dura contra a dependência química por cocaína. Hoje, estamos usando o ídolo como exemplo para falar que o coração é um dos órgãos mais importantes e vitais do corpo humano. Ele é o motor que mantém todo o nosso organismo funcionando e qualquer problema com ele pode ser fatal. E de todos os males que as drogas levam para os usuários, os problemas no coração são alguns dos mais graves. O coração e as complicações do consumo de drogas é o tema do nosso consultório, que recebe o cardiologista e hemodinamicista Dr. Heitor Medeiros. Boa tarde, Dr. Heitor. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, William. Muito obrigado pelo convite.
A gente quem agradece, doutor Heitor. Também com a gente o neurocirurgião, doutor Ronaldo Menezes. Doutor Ronaldo, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para o senhor. Doutor Ronaldo? Acho que perdemos o contato com o doutor Ronaldo. A gente segue aqui porque você, ouvinte, pode participar enviando suas dúvidas através do painel interativo ou ligando para cá, para a Rádio Jornal, para falar diretamente com os doutores. Eu começo falando com o doutor Heitor. Doutor Heitor, para a gente explicar ao nosso ouvinte o que é uma insuficiência cardíaca aguda, o que teve o Maradona?
Assim, a insuficiência cardíaca é a evolução da doença do músculo cardíaco. Não consegue mais pompear o sangue para o organismo. Então, ele não consegue nutrir com os órgãos com sangue suficiente e causando sintomas, como ser um cansaço, ou até a morte. Quadro já muito avançado, né? Então, o quadro que ele teve provavelmente foi realmente uma falha do músculo cardíaco, que não conseguia mais bombear esse sangue de forma adequada.
Doutor Heitor, só pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo ao telefone, que está cortando um pouquinho e a gente tá para conseguir ouvir melhor. Pode ser?
Tá escutando agora?
Tô, agora sim. Estamos escutando.
Pronto, a insuficiência cardíaca é uma evolução de uma doença no músculo cardíaco que impede o bombeamento adequado do sangue para o organismo. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca aguda, é que isso aconteceu de forma súbita, por algum motivo, aí pode ter sido um infarto, alguma outra alteração metabólica, que impede de forma aguda, de forma súbita, esse bombeamento do coração. Mas isso geralmente acontece em pacientes que já têm uma doença cardiológica prévia, entendeu? Então, paciente que já tem uma hipertensão prévia, uma pressão alta, crônica, o paciente já teve infarto. Então, realmente, tem uma dificuldade desse bombeamento do sangue para o organismo.
Uhum. Agora, a gente restabeleceu o contato com o Dr. Ronaldo Menezes, neurocirurgião. Dr. Ronaldo, me escuta?
Sim, escuto bem.
Seja bem-vindo ao consultório.
Ah, muito obrigado. Boa tarde a todos.
Uma ótima tarde. Dr. Ronaldo, quais as consequências do uso de drogas no nosso organismo?
Bom, as consequências, de uma maneira geral, são drásticas, né? São substâncias que interferem no metabolismo de diversos órgãos do organismo, né? E no meu caso específico, em relação ao cérebro, ao sistema nervoso central, é extremamente danoso. Primeiro porque ocorre uma alteração metabólica e degenerativa mais acentuada das células do sistema nervoso central. Então, o paciente que faz uso de drogas de forma contínua ou em doses exageradas, que são as overdoses, tem uma verdadeira catástrofe dentro do metabolismo e da função dos neurônios. Isso gera morte mesmo neuronal, perda de células neuronais. Esse como um fator direto, além da questão do vício, da questão da dependência. E do ponto de vista de outros órgãos, e, por exemplo, no caso da cocaína especificamente, o aumento da pressão arterial e as alterações vasculares associadas a isso geram realmente uma alteração também do fluxo sanguíneo do cérebro, levando a acidentes vasculares, os AVCs, principalmente a hemorragia cerebral.
Uhum. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, qual o efeito das drogas sobre o coração, sobre o nosso organismo, o que é que ele pode causar, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
É o coração e as complicações do consumo de drogas. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que está recebendo o cardiologista hemodinamicista Dr. Heitor Medeiros. Dr. Heitor é cardiologista e fez clínica médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, residência em cardiologia no Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, PROCAP, além de residência em hemodinâmica pela Universidade de São Paulo, atua no Hospital Dom Helder Câmara e atende no Real Cardiologia e também do Real Hospital Português. Também com a gente o neurocirurgião Dr. Ronaldo Menezes, médico neurocirurgião especialista em cirurgia neurológica e cirurgia da coluna vertebral. É pós-graduado em cirurgia endoscópica de coluna pela USP de Ribeirão Preto. Hoje eu tô danada, né, para engasgar aqui, né, Vig? É médico do Hospital Militar de Área do Recife, médico neurocirurgião concursado da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e associado da Clínica Neuros Hospital de Fraturas. Eu acho que eu passei tudo certinho, né, doutores? Doutor Ronaldo, no primeiro momento a gente estava falando em relação às consequências do uso de drogas no organismo, nessa parte neurológica, que é a especialidade do senhor, e o senhor tocou num ponto interessante em relação ao acidente vascular cerebral. Nesse caso, ele é provocado pelo uso de drogas, principalmente cocaína e crack. A gente toca nesse assunto, porque como eu comecei o consultório falando de um ídolo, de um crack, né, do Maradona, que teve essa luta travada aí durante anos contra as drogas, né, tentando combater as drogas, ele também teve que passar por uma cirurgia no cérebro, né, ele teve uma hemorragia cerebral e acabou antes, né, de falecer, tendo que passar por essa cirurgia. Eu queria que o senhor me explicasse, falasse em relação ao acidente vascular cerebral relacionado, provocado pelo uso de drogas.
Isso é, na verdade, uma das complicações agudas mais graves, né, pelo uso de entorpecentes, pelo uso de drogas, principalmente a cocaína, né, do crack, como você mesmo sentiu, mas principalmente a cocaína, né, por conta principalmente das alterações vasculares que essas drogas vão provocando ao longo do tempo quando ingeridas ou consumidas em altas doses. Existe uma correlação direta, né, como causa de acidente vascular cerebral, principalmente as hemorragias cerebrais, ao uso e abuso da cocaína, tá? E assim como algumas cardiopatias agudas também. Então, é muito comum, principalmente nos pacientes mais jovens, a gente sempre faz essa avaliação, essa investigação. Quando a gente encontra um fator subjacente relacionado ao AVC, que a gente encontra nesse paciente, o paciente teve uma hemorragia, chega do pronto-socorro, às vezes em coma grave. E uma das causas principais no dia a dia do neurologista, do neurocirurgião, é, infelizmente, né, o uso e abuso da cocaína. Né? Geralmente são casos graves, porque são hemorragias, muitas vezes, que terminam levando o paciente a óbito, ou uma sequela muito grande, né? Que são sangramentos realmente de alta monta. E geralmente esses pacientes, muitas vezes, no uso dessas substâncias, muitas vezes sozinho, em casa, ou em festas, enfim, o evento acontece, e dependendo do meio que ele esteja, até o diagnóstico para ser dado, ou esse paciente ser levado ao hospital, muitas vezes chega muito tardiamente. E já flagrei vários casos de pacientes que, infelizmente, já chegam muitas vezes até em morte cerebral por conta da hemorragia intracerebral, ainda na intracraniana maciça, infelizmente, pelo uso e abuso de cocaína.
Doutor Ronaldo, eu estou seguindo aqui com o senhor, porque o senhor vai ter uma emergência daqui a pouquinho, né? Agradeço até atender a gente vai finalizar rápido o nosso bate-papo com o Dr. Ronaldo e seguir com o Dr. Heitor aqui no nosso consultório, mas para a gente fechar em relação ao acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é muito comum, a gente fala tanto aqui, né? E o senhor falou de pessoas jovens. Se a gente puxar para Maradona, ele morreu com 60 anos, ele acabou tendo essa hemorragia com 60 anos. Então, não tem uma idade, né?
Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O fator principal aí discutido é exatamente o uso-abuso da cocaína. Na verdade, isso, o histórico do Maradona especificamente, há relatos até de que ele já teve previamente, né, do ponto de vista hemorragias cerebrais menores, em menor volume, que não foi documentado, não foi diagnosticada ou questionada publicamente, né, que não trouxe nenhum prejuízo maior, mas dessa vez ele teve, na verdade, uma hemorragia subdural. E claro, os fatores de risco, entre eles o uso da cocaína, aí neste paciente especificamente, foi determinante sim para a formação dessa hemorragia intracraniana.
Doutor Ronaldo, e há relatos de que ele teria tido também alucinações. Causa alucinações?
Sem dúvida. Na verdade, o uso dessas substâncias psicotrópicas causa, né, alucinações. E, na verdade, esses pacientes entram num sistema de dependência. São substâncias que atuam em áreas do cérebro que geram essas alucinações. E cada droga tem uma característica específica, né, de provocar os determinados tipos de alucinações, né, visuais, auditivas, muitas vezes gustativas, olfatórias, enfim, e outras naturezas, de acordo com a substância, a quantidade ingerida, né? Mas, assim, a dependência química é que é o grande problema, né, para esses pacientes que fazem uso ou começam a utilizar, né, muitas vezes não conseguem se libertar e infelizmente tem um desfecho trágico, seja com a questão médica, né, com as complicações relacionadas ao uso crônico ou uso agudo em altas doses, ou até as questões sociais que a gente sabe que são catastróficas também na vida de qualquer ser humano. Então o conselho que a gente dá do ponto de vista médico é evitar o uso de drogas, não fazer uso de qualquer natureza, né, principalmente os pacientes jovens, para as pessoas jovens, né, muitas vezes induzidas por amizades ou festas, enfim. Então, não fazer uso de drogas, porque uma vez que você entra nesse mundo, você entra para ter o consumo, ocorre a questão da dependência e muitas vezes, infelizmente, por conta da dependência, você termina perdendo a vida ou ficando com uma sequela grave neurológica.
É isso, doutor Ronaldo, passou muito bem o recado. Doutor Ronaldo, te agradecer, né, pela participação aqui. Como eu falei há pouco, o senhor vai ter uma emergência aí, tem que atender um paciente. Essa é a vida de médico. Agradeço, né, a participação do senhor aqui, esse tempo que o senhor tirou para conversar com a gente. Muito obrigada.
Ah, eu agradeço a todos, agradeço sempre aos ouvintes da Rádio Jornal pelo convite, sucessivos convites, muito obrigado. Estamos à disposição. Infelizmente, hoje realmente teve essa intercorrência, mas em outra oportunidade a gente pode estender outros assuntos por mais tempo, como sempre fizemos.
Muito obrigada, tá, a gente entende super bem, doutor Ronaldo, e segue aqui com o doutor Heitor, né, doutor Heitor?
Conheço Heitor, grande abraço aí pro Heitor, um abraço. E que ele prossiga aí.
Doutor Heitor, agora é com a gente a conversa, um viu? A gente continua falando aqui sobre o efeito das drogas, doutor Heitor, cardiologista. Eu queria que o senhor falasse, o doutor Ronaldo falou muito em relação à parte neurológica, né, de como afeta a parte neurológica. Em relação ao efeito das drogas no coração.
Isso, Lilian, são muito semelhantes, né? Até as alterações que a gente chama até cárcere cerebral, né? Assim, são bem semelhantes porque o uso da droga tem essa elevação da pressão arterial, tem elevação da frequência cardíaca. Então, isso, mesmo que é prejudicial para o cérebro, a gente também é bastante prejudicial para o coração. Então, aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de uma arritmia cardíaca, aumenta a chance de insuficiência cardíaca, que a gente falou no início, que é um problema do bombeamento do sangue pelo músculo cardíaco. Então, os efeitos da droga, em geral, são causados por esse aumento da pressão, pelo aumento do depósito de colesterol também no vaso, na artéria, que dá aquela dislipidemia, aquele colesterol alto. Então, principalmente isso. Então, realmente é muito prejudicial os usos, qualquer tipo de droga, né? Mas a cocaína realmente se destaca, né? É a principal causa de morte cardíaca, realmente a cocaína. Se você pegar as estatísticas de pessoas abaixo de 40 anos, em torno de 25% das mortes subtenção devido a ter alguma relação realmente com a cocaína, porque, e ela é aguda, né? Então você faz o uso de cocaína nas 3, 4 horas, o paciente pode ter realmente um quadro de infarto, um quadro de arritmia, e é uma piora muito rápida, realmente. Não depende do uso crônico. Pode ser até uma vez só que você utilizar, já pode causar um dano imediato.
Eu ia perguntar justamente isso. Tem a questão da dependência, ela causa mais esses problemas, né? Ou não? De imediato você já pode ter um problema cardiológico, ter um problema no coração, assim que fizer o uso da droga.
Isso. Todas as drogas, quanto mais tempo usada, maior a probabilidade de causar danos. Claro. Mas a cocaína, por exemplo, o crack, não só eles, né? O êxtase também, a anfetamina, são drogas que podem causar imediatamente. A primeira vez que a pessoa utilizar, a pessoa pode ter uma arritmia grave, já pode ter um infarto, pode ter a parte cerebral também, como foi falado, um AVC, entendeu? Agora, claro, se você faz um uso crônico, aumenta a chance, aumenta a probabilidade, porque vai ter um aumento da pressão arterial cronicamente, vai ter um aumento da frequência cardíaca de forma crônica, o paciente vai ficar com a frequência sempre elevada, um depósito de colesterol nas artérias do coração, que aumenta a chance de infarto. Então, o uso crônico, claro, tem a maior probabilidade de dar problema, mas o uso agudo, mesmo que seja a primeira vez, já pode ser fatal para a pessoa.
Doutor Heitor, tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Edivaldo, de Casa Amarela. Edivaldo, boa tarde.
Boa tarde, Lília. Boa tarde aí, doutor Heitor. É o seguinte, as pessoas focam muito assim o lado das drogas, das intoxicantes, né? E deveriam olhar o lado também das drogas invisíveis, né? As intoxicantes, que são o cigarro, a bebida alcoólica, né? E também as drogas das intoxicantes, né? Que é a maconha e a cocaína. Mas também tem as drogas dos alimentos, que as pessoas são as invisíveis, que vêm nos alimentos, que os aromatizantes, corante, os alimentos industrializados, químicas, né? E vem também os agrotóxicos. Então, isso são drogas invisíveis que entram diariamente no nosso corpo e a gente também. E é dado como droga também, né? Faz o mesmo efeito. A outra é mais rápida, né? As intoxicantes são mais rápidas. Essas são mais lentas, mas a gente costuma chamar, né, que eu sou vegano, as pessoas ficam intoxicadas, né, vão ficando, quanto mais alimento com agrotóxico, alimento industrializado, o corpo vai ficando intoxicado, né, a gente precisa fazer uma alimentação mais leve, uma alimentação natural para desintoxicar o corpo, então tem que levar em conta isso aí, né, também ele não só afeta o coração, né, você falou aí muito o coração, mas afeta todos os órgãos do corpo, esses alimentos, essas drogas industrializadas e essas drogas das intoxicantes. Que só somar o que vocês estão falando aí. Ok? Obrigado.
Obrigada. Muito obrigada, Edivaldo, pela sua participação. Doutor Heitor, o Edivaldo falou no cigarro, também no álcool. Eu queria que o senhor explicasse pra gente essa combinação. Porque muito se usa, né, o álcool com essas outras drogas. Como é que eles agem? Como é que essa combinação, ela age no coração? Pode levar à morte.
Isso, perfeito. Foi muito bem colocado o que ele falou, né? Muitas vezes o cigarro é a porta de entrada, né? Do uso de droga. Então, como é uma droga legalizada, né? Então, termina que a pessoa tem um consumo elevado e ela também causa, aumenta o risco de infarto, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, então aumenta os riscos cardiovasculares, né? Então, essa associação de cigarro com maconha, com cocaína, crack, todas elas aumentam o risco cardiovascular. Principalmente também o álcool, que a gente termina banalizando bastante, já que é usado muito socialmente, né? É muito, muito aceito. Mas para aquelas pessoas que já são viciadas, por exemplo, em cocaína, usar cocaína e o álcool aumenta 3 vezes o risco cardiovascular. Então, se o paciente já tem um risco elevado com o uso dessas drogas que são ilegais, e já tem um risco bastante alto, você ainda associar o álcool, que é muito comum, né, as pessoas que utilizar constantemente essas duas drogas, eleva mais ainda. Então, realmente, o álcool e o cigarro são, coisas que aceleram a doença cardiológica. Muita gente escuta, ah, não, que eu tomar um pouquinho de álcool faz bem pro coração. São coisas bem, bem controversas. Pode sim, você pode fazer um consumo moderado do álcool, tudo tem que ser moderado. Agora, você utilizar bastante, fazer uma ingesta elevada, pode causar uma arritmia aguda. O paciente pode ter um aumento da elevação da pressão arterial, e isso cronicamente pode causar risco cardiovascular. O cigarro já é bastante bem mais conhecido, né? Então, o cigarro é uma causa de infarto bem determinado. Ele aumenta a aterosclerose, aumenta o depósito de colesterol nas artérias do coração, aumenta o risco de coágulo, de fazer trombose. Então, o cigarro já é bem mais grave que o álcool. Mas o álcool associado a outras drogas também é bastante perigoso.
Tem mais ouvinte para participar com a gente, Andrade, de Rio Doce. Andrade, boa tarde, querido.
Boa tarde, querida Lilian. Que maravilha, Lilian. É, doutor Heitor, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, queridos, os males que o cigarro e as drogas trazem ao organismo e às nossas vidas, nós já conhecemos. Mas deveria citar também que dessas drogas também se extraem coisas benéficas para o organismo. A gente já viu que a morfina é usada, a heroína já foi usada. Quer dizer, a morfina ainda é usada nos casos terminais. Uhum. E o canabidiol, querido? Querido doutor Heitor, esse canabidiol usado de forma inadequada, será que traz efeitos colaterais nocivos também ao organismo? Obrigada mesmo.
Obrigada, Andrade, pela participação. Doutor Heitor?
Opa. Excelente pergunta. O canabidiol, ele realmente, assim, está sendo cada vez mais aceito, né, como terapia medicinal. Se for utilizado com prescrição médica, de forma adequada, ele traz muito mais benefícios do que malefícios. Existem malefícios do canabidiol, claro que sim. Ele vai continuar, vai existir a parte da dependência que pode acontecer, mas o benefício dele, se for utilizado somente em doenças neurológicas, que é muito comum, em pacientes oncológicos. Então, se tiver uma prescrição médica adequada, não vai correr nenhum, não vai aumentar o risco da pessoa. O que não pode é o que eleva o risco da maconha, no caso seria a maconha, o uso recreacional, você utilizar de forma excessiva, isso aí pode causar danos. Mas se for o uso medicinal, prescrito por um médico, com uma indicação bem determinada, que hoje em dia está sendo bem mais ampliada, né, na parte médica, e com excelente resposta, pacientes aí com epilepsia tendo resposta aí importante, paciente oncológico. Existem diversas indicações realmente do canabidiol e que não vai causar nenhum malefício se for bem indicado, entendeu? Então tudo é a forma, tudo é um acompanhamento médico adequado e não tem uma autoprescrição, né? Você tem que ir para o médico para ele realmente prescrever aquela medicação e acompanhar os efeitos colaterais, que todas as medicações existem, né? Mas que a gente, o médico sempre tem que pesar o custo-benefício, ver se o benefício vai superar o malefício daquela substância. E no caso do canabidiol, se for bem indicado, ele com certeza supera.
Doutor Heitor, voltando um pouco ao assunto do Maradona, só para a gente tentar mostrar de uma forma bem real o que de fato acontece em relação ao uso das drogas, né? Que ela pode causar em relação ao coração. O caso da cocaína, ele fazia o uso da cocaína durante muito tempo, tentou, né, fazer tratamentos para se livrar dessa droga, só que muito se falava que ele usava para ter um rendimento em campo. Essa foi uma pergunta até do Maciel. Hoje aqui do Maciel Júnior, comentarista esportivo, que ele usava cocaína para ter um alto rendimento em campo. Existe uma relação, doutor Heitor?
Não, o que acontece quando a pessoa faz o uso da cocaína é que ela aumenta o rendimento naquele momento imediato, né? Então aquela pessoa fica mais acesa, podemos dizer. Ela acelera o metabolismo do organismo, aumenta a frequência, aumenta a pressão, então o paciente... A pessoa fica mais acesa. Mas no longo prazo, o uso da cocaína não é benéfico para um atleta. Porque não tem sentido um atleta usar a cocaína de forma a longo prazo para melhorar seu rendimento físico. Agora, imediatamente, pode sim a pessoa estar um pouco, aquela pessoa que já é dependente da cocaína, está dependente, precisa daquela substância, faz o uso da substância e vai jogar. isso aí pode existir. Agora, um uso crônico da cocaína não tem muito sentido em termos de melhoria do rendimento físico da pessoa. Essa dependência que vai causar a droga, a longo prazo, vai causar mais malefício do que benefício. Então, pode ser que no começo da carreira dele, em algum momento, uma forma de deixar ele um pouco mais aceso em um jogo específico, pode ser que ele tenha usado por isso. Mas, provavelmente, ele usava pelo ciclo que ele adquiriu em utilizar a substância.
Uhum. É, porque o começo é assim, né? Usa uma vez, acaba achando que não, só foi aquela vez, aí usa a segunda, e aí vem o vício, e os problemas são muitos. Doutor Heitor, tem uma droga que acelera mais o coração, tirando a cocaína?
Existem diversas drogas, né? Anfetamina, êxtase. Então, até o próprio álcool, se for usado em abundância, aumenta a frequência cardíaca. Existem diversas drogas, realmente, que têm essa elevação da frequência cardíaca. A própria maconha, se for usada também em uma dose um pouco maior, pode aumentar essa frequência cardíaca. Então, o crack também aumenta a frequência. O crack tem uma variação aí da cocaína, né? Uhum. Então, existem diversas substâncias realmente que aumentam a frequência cardíaca, que é bastante nocivo para o coração. O coração não aguenta se ficar com a frequência cardíaca bastante elevada o tempo todo, entendeu? Isso aí pode causar no futuro, com essa constância de frequência cardíaca elevada, até um quadro de insuficiência cardíaca.
Entendi. É importante a gente deixar claro aqui que, além do vício, a droga mata. A gente está falando isso aqui o tempo todo, né?
Isso, perfeito. A droga, assim, o caminho dela, se não for parar em algum momento, buscar um tratamento adequado, o futuro é sempre a morte. Entendeu? Porque a dependência, sempre vai necessitar de uma dose mais alta, fora a alteração do convívio social, a alteração psicológica, psiquiátrica da pessoa, só tem desvantagem, né, no uso exercício da droga, realmente. Não existe um começo de droga e dizer assim, não, vou utilizar por um pequeno período, só um momento. Não. A tendência da droga é a dependência e, com isso, é uma doença cada vez mais grave que, em geral, leva à morte ou a consequência gravíssima, né, do organismo, né, um AVC que pode debilitar a pessoa, deixar a pessoa acamada o resto da vida, um insuficiência cardíaca grave, que a pessoa não pode dar uma caminhada, que já fica cansada. Então, realmente, a droga só causa malefício.
Doutor, a gente falou muito aqui também da cocaína, do crack, né, isso por causa do Maradona, que foi um ídolo que a gente puxou para esse consultório, mas tem a maconha também. Sim. Traz uma série de problemas, acaba distorcendo os sentidos, né? A pessoa pode ter confusão mental, agitação, alucinações, grandes consequências também aí devido ao uso da maconha.
Perfeito. Muita gente despreza um pouco, né? A gente besteira da maconha, mas o uso crônico da maconha causa demência. A pessoa fica mais lentificada, aumenta o risco cardiológico também, por causa aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Esse paciente também é uma porta de entrada para o uso de outras drogas, pela convivência, né, que para você conseguir o consumo da maconha, em geral você entra em contato com pessoas que usam outros tipos de drogas. Então, assim, existem diversos problemas do uso da maconha, realmente. Além, como eu falei, né, tem aumento do risco cardiovascular, não só da maconha, mas também como drogas legalizadas como cigarro também aumentam o risco cardiovascular. Não é só a maconha, no caso.
Tem os solventes ou inalantes também?
Isso, solvente. A maioria dessas drogas, como eu falei, todas elas causam risco cardiovascular, porque ela, em geral, a sensação de bem-estar, de deixar a pessoa acesa, acelerada. Então, isso, essa sensação de bem-estar naquele momento momentânea, né, que no longo prazo isso não se sustenta, mas ela causa uma sobrecarga no coração. Então, com isso, a pessoa tem uma tendência a evoluir com uma pressão alta. Algumas drogas aumentam até a glicose, causam diabetes, aumentam a frequência cardíaca, que pode levar no longo prazo essa insuficiência cardíaca. Então, todos os tipos de drogas, aí, assim, o mecanismo entre eles são bem semelhantes. Algumas, pela quantidade de uso, como a cocaína, realmente são mais graves. Ela tem uma ação dentro do coração
um pouco mais específico. Mas os outros também têm ou risco direto ou indireto. Ou alguns lesam diretamente nas artérias do coração, mas outros aumentando a pressão, aumentando a frequência, entre outras coisas.
Doutor, e não tem idade, né?
Isso, perfeito. Ao contrário, né? Até ela, pelo perfil das pessoas, muitas vezes é usada em jovens. Então, você, como eu falei, em torno de, como o paciente tem um quadro de infarto, menos de 45 anos, em torno de um quarto das pessoas fazem uso de cocaína. Então, é um problema de saúde muito importante, já que mata pessoas jovens, né, pessoas que estão das pessoas que poderiam trabalhar, produzir para a sociedade por muitos anos ainda. Então, muita gente acha, ah, sou jovem, posso usar. Não, não tem isso. Independente da sua idade, como eu falei, na primeira vez que você usar alguma droga, pode já ter um problema no coração grave, um AVC grave. Então, independente da sua idade, não se deve utilizar nenhum tipo de droga, porque pode causar mal imediatamente. Não tem que ser um uso crônico. O uso crônico aumenta a probabilidade. Mas a pessoa pode ter já um infarto na primeira vez que utilizar cocaína, por exemplo.
Uhum. Isso fica a dica, fica o recado, principalmente para aqueles jovens, né, que acham que nada vai acontecer e que só estão numa festinha ali, numa brincadeirinha, no oba-oba, e não é bem assim, é um assunto muito sério. A droga mata, né?
Perfeito.
E não dá para se usar. Doutor Heitor, muito obrigada pela sua participação aqui no consultório, pelas informações, por essa aula aí, para a gente ficar bem atento, né? Ao que a gente não pode, ao que acontece, porque só reforçando, quando a gente é jovem, acha que pode tudo, que a gente tem uma saúde de ferro, só que a droga, ela mata no primeiro uso.
Perfeito. Muito obrigado, Lina, pelo convite, pela da Rádio Arnaldo, por contribuir aí para a população. E eu, mais uma vez, para reafirmar, todo mundo tem a consciência, eu sei que é difícil largar uma pessoa que está no início da droga, mas formas aí o governo tem centros especializados nisso para você tentar se recuperar. E realmente a pessoa que se recupera no longo prazo termina vivendo igualmente uma pessoa saudável. Então vale a pena o sacrifício. E para aqueles que estão fazendo uso, vão começar a experimentar, né? Que é a primeira vez que experimenta, pode ser o começo do problema.
Perfeito, doutor Heitor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Esse foi o nosso consultório de hoje. Se você perdeu algum trechinho ou quer ouvi-lo novamente, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal. Ele fica também disponível nos aplicativos, né, de podcast, como podcast, para você compartilhar e ouvir quantas vezes quiser.